Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro As 16 Leis do Sucesso, é uma edição moderna e revisada de um clássico atribuído a Napoleon Hill. Organizada com comentários de Jacob Petrie para tornar mais acessíveis os princípios centrais da filosofia do autor. O livro pertence ao campo do desenvolvimento pessoal e da psicologia aplicada aos negócios, mas seu foco é eminentemente prático, transformar ideias de realização em hábitos, decisões e atitudes observáveis. A obra resume lições formuladas a partir da pesquisa de Hill sobre pessoas bem-sucedidas, destacando fatores como propósito definido, disciplina mental, cooperação, imaginação, planejamento e persistência. Em vez de oferecer teoria abstrata, o livro busca condensar uma tradição de autoaperfeiçoamento, tradição, em orientações diretas para quem deseja aplicar esses princípios na vida profissional e financeira. Por isso, ele costuma atrair leitores que procuram uma síntese operacional da filosofia de Napoleon Hill, sem precisar enfrentar a extensão e a densidade dos textos originais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, propósito definido como eixo da ação e da concentração. Um dos pontos centrais do livro é a ideia de que a ausência de um propósito claro dispersa energia, pensamento e iniciativa. Hill trata o propósito definido não como um slogan inspirador, mas como um critério de organização da vida prática. Quando a pessoa sabe o que quer, ela tende a selecionar melhor oportunidades, reduzir hesitação e evitar esforços contraditórios. A força dessa lei está no vínculo entre clareza interna e execução externa sem direção. Até mesmo talento e esforço podem se tornar improdutivos. O livro insiste que o objetivo precisa ser específico bastante para orientar decisões cotidianas, o que aproxima a obra de uma lógica estratégica e não apenas motivacional. Essa abordagem ajuda o leitor a entender que sucesso, no sentido hilliano, depende menos de intenção vaga e mais de foco sustentado por compromisso pessoal. Assim, a primeira grande função do livro é ensinar que ambição sem definição se dissolve em dispersão. Em segundo lugar, a mente mestra como princípio de cooperação inteligente. Outro eixo importante é a noção de mente mestra, segundo a qual duas ou mais pessoas alinhadas por propósito e método podem produzir resultados superiores aos que alcançariam isoladamente. No livro, cooperação não significa dependência passiva, mas associação seletiva com pessoas capazes de ampliar perspectiva, disciplina e execução. Essa ideia é relevante porque desloca o sucesso do mito do indivíduo totalmente autossuficiente para uma visão relacional e estratégica do progresso. Hill sugere que o ambiente humano influencia a qualidade do raciocínio, da coragem e das oportunidades. Então, escolher bem com quem se associa é parte do processo de realização. A mente mestra funciona, portanto, como um mecanismo de soma intelectual e emocional, no qual ideias, críticas e apoio mútuo fortalecem planos concretos. Em termos práticos, a obra ensina o leitor a valorizar alianças produtivas, networking qualificado e convivência com pessoas que elevem o padrão de exigência pessoal. Em terceiro lugar, da imaginação ao planejamento, transformar ideias em ação, as 16 Leis do Sucesso também enfatiza que pensar bem não basta. É necessário converter pensamento em ação organizada. A imaginação aparece como uma faculdade essencial, porque é por meio dela que metas são visualizadas e soluções são estruturadas. No entanto, o livro deixa claro que a imaginação só produz resultados quando é acompanhada por planos definidos e pela capacidade de executar. Essa relação entre visão e prática é uma das marcas da obra. Sonhar sem método é improdutivo, mas planejar sem criatividade também limita o alcance dos resultados. Hill trata a mente como instrumento de construção, não como espaço de contemplação passiva. O leitor é levado a entender que ideias precisam ser refinadas, testadas e colocadas em movimento de maneira objetiva. Nesse sentido, o livro funciona como uma ponte entre mentalidade e desempenho, mostrando que a realização depende da articulação entre concepção, organização e ação consistente. Essa conexão torna a obra útil para quem precisa sair da intenção e entrar na prática. Em quarto lugar, autoconfiança, persistência e domínio emocional diante das dificuldades. O livro atribui grande importância à autoconfiança e à persistência, como forças que sustentam o avanço quando surgem obstáculos. em vez de tratar dificuldades como exceções, Hill as integra ao processo normal de crescimento, sugerindo que o fracasso momentâneo faz parte do aprendizado. A persistência nesse contexto não é teimosia cega, mas continuidade inteligente diante de atrasos, rejeições e incertezas. Já a autoconfiança aparece como a disposição de agir sem depender da aprovação constante dos outros. Essa combinação é decisiva porque impede que o medo paralise decisões importantes. O livro também pressupõe disciplina emocional. Quem quer realizar algo precisa controlar impulsos de dúvida, desânimo e dispersão. Ao trabalhar esses elementos, a obra apresenta sucesso como resultado de resistência psicológica, e não apenas de talento ou circunstância favorável. O leitor encontra aqui uma visão em que a consistência mental sustenta a produtividade e protege os objetivos contra a instabilidade externa. Por último, riqueza. Educação financeira e sucesso material com base em princípios. Embora o livro pertença ao gênero de desenvolvimento pessoal, ele concede atenção especial à riqueza e à capacidade de gerar valor material. A abordagem de Hill não é a de consumo ou enriquecimento rápido, mas a de formação de princípios que sustentam prosperidade duradoura. Nesse quadro, a educação financeira ocupa papel relevante, porque o sucesso nos negócios exige entendimento de recursos, risco, iniciativa e organização. O livro sugere que riqueza não é apenas resultado de desejo, mas de uma combinação entre propósito, planejamento, cooperação e execução disciplinada. Essa visão evita separar ética pessoal de desempenho econômico, já que o progresso material é apresentado como consequência de hábitos mentais e comportamentais consistentes. Para o leitor, isso significa que o tema financeiro é tratado como competência aprendida, não como privilégio acidental. A obra se destaca justamente por unir prosperidade econômica e formação interior, oferecendo um modelo de realização em que dinheiro, liderança e método caminham juntos. Em conclusão, As 16 Leis do Sucesso é indicado para leitores que querem entender a filosofia de Napoleon Hill em formato mais direto, organizado e aplicável. Também pode interessar a quem busca uma introdução estruturada ao pensamento do autor, sem enfrentar a extensão e a repetição comuns em obras clássicas de autoaperfeiçoamento. Seu valor está menos em apresentar novidades conceituais e mais em condensar, com linguagem mais acessível, princípios que ligam propósito, cooperação, imaginação, disciplina e prosperidade material. Por isso, a obra funciona bem para empreendedores, profissionais em transição de carreira e leitores que desejam transformar objetivos difusos em ação mais ordenada. Em comparação com livros semelhantes do gênero, ela se diferencia por trazer a tradição de Hill em formato de curso prático, com foco em leis e não em relatos inspiracionais. Isso a torna especialmente útil para quem procura uma síntese operacional de uma das filosofias mais influentes do desenvolvimento pessoal e dos negócios no século XVI. Se você quiser apoiar Napoleon Hill, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!